Estamos apresentando o programa Enfoque Geral. A coordenação e apresentação fica por conta do radialista.
Olha, confira comigo a hora certa. Vamos nessa, vamos dando sequência à programação da Rádio Líder FM, sempre para a Loja Brasil. Comprando na Loja Brasil, você economiza de verdade. Na Loja Brasil, vocês encontram tudo o que precisa em linha de surf. Moda primavera-verão é na Loja Brasil. Lá vocês encontram também brinquedos e acessórios. Dê o presente à pessoa que você mais gosta da Loja Brasil. Loja Brasil, vestindo você em cada estação. Estamos ao vivo sempre com apoio cultural e todo especial de Bazar Center, Mercadinho e Açougue, do nosso amigo Zeinha. É atendimento de qualidade. Alô, minha amiga Rita, aí em Engenheiro Pontes, acompanhando a programação da gente. Um bom dia, obrigado pela sua sintonia. Mandar um abraço para a Roqueline também, no Calabar, acompanhando a nossa programação. Deixando um forte abraço a todos que estão sintonizados conosco. Vamos juntos. Kiko Nunes, você bateu um papo com o pessoal no Capão ontem, é isso, Kiko Nunes?
É, bom, mais uma rodada na questão das semifinais lá no Capão, onde o Cajueiro perdeu para, ou seja, venceu a equipe do Capão 2. Está defendendo agora as cores do Capão, viu? Capão 2, que entrou como azarão, está buscando o objetivo de classificar para a final e garantir, ou seja, a permanência do título lá naquela região, mas se deu mal. A região do Cajueiro, ou seja, o Cajueiro venceu no placar de 2-1. E o treinador do Capão fala no microfone da Rádio Líder FM.
Estava conversando que a gente conversa fora de campo, mas dentro de campo ninguém bota em prática. Fica uma coisa neutra. Mas a gente tem mais 90 minutos de futebol ainda. Vamos tentar o próximo jogo. A gente também faltou três jogadores que são considerados melhor, um dos melhores jogadores do campeonato. Faltou no time da gente hoje. Vamos procurar no próximo domingo vir com a equipe completa, procurar botar a cabeça no lugar e ir para cima deles, que a gente tem condições de revestir esse quadro.
O Capão 1 foi desclassificado. A responsabilidade aumenta mais para vocês buscar o objetivo que é a classificação para a final?
Eu creio que não. Eu creio que todo time, quando entra numa competição, é para vencer. Todo mundo entra com o intuito de ser campeão. Se não deu, não deu. Não deu para eles, agora a gente está na briga ainda. Perdemos de 2-1 hoje, mas a gente tem condições de reverter esse placar. Então vamos procurar o próximo domingo com a nossa equipe completa. Vamos procurar botar a cabeça no lugar, botar em prática muitas coisas que o time falhou demais hoje. Eu acho que esse placar de 2-1 poderia ter sido um placar até maior. Se fosse um placar maior, a gente não ia ficar surpreso com isso, de maneira que o time jogou, porque o time não jogou nada. Então vamos procurar no próximo domingo, botar a cabeça no lugar e ir pra cima e tentar reverter esse placar.
Aí, professor da equipe do Capão 2, também bateu papo. Zoreia, dá chegadinha aqui, Zoreia. Fala com a gente aqui em relação ao comportamento do Cajueiro, no qual buscou o objetivo. E aí você, como um dos jogadores veteranos, buscando o objetivo, que é a classificação do Cajueiro. Fala pra gente em relação a esse jogo.
O jogo todo jogo a gente sabe que é difícil, né? Mas a gente vem com humildade aí com os meninos aí. Eu já tô na idade já de 40 anos. Mas a gente tá aqui, ajudando no que pode. A gente fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo a gente deu uma queda, mas a gente voltou de novo com a reação do jogo. E viramos o jogo. E aí a gente tá aqui pra poder ir pra final, com fé em Deus.
Quem não conhece quem é o Zoreia? Fala um pouco em relação sobre você.
Ah, eu comecei no Bahia de Carlinhos. Bahia, Vitória, Flamengo, campeão no Flamengo, no Vitória, de Santo Antônio de Jesus. E tô aqui até hoje aí na luta, aí, entrando aí, dando essa força aí aos meninos da Arena Cajueira, hein?
A sua avaliação em relação ao campeonato?
Campeonato muito bom, muito bom. Não tem que reclamar, não. O campeonato tá ótimo, tá bonito. E espero, com fé em Deus, que eu chegue na final.
Dizem pra você, uma boa sorte.
Obrigado, pai. Um abraço.
Aí, o treinador Boró da equipe do Cajueiro, o objetivo da primeira partida foi alcançado, foi a vitória, né, Boró?
É verdade, a gente começou bem os primeiros 15 minutos, depois o time deu uma baixa, acho que devido ao cansaço, mas a equipe da gente conseguiu suportar o resto da partida e botamos a bola no chão e graças a Deus conseguimos fazer o gol, que foi mais importante pra gente.
Percebemos que a equipe do Cajueiro é uma equipe mais técnica, buscando o objetivo de colocar a bola no chão. A equipe do Capão é uma equipe mais busca mais a força. A sua avaliação em relação a esse jogo?
Verdade, a gente busca sempre colocar a bola no chão, como você viu, a gente toca bem a bola, a gente joga junto já há um tempo já, e a maioria do time da gente veio da escolinha do Dr. Ixide lá do Cajueiro do Núcleo, né? E jogaram juntos, vários ali, e a intenção da gente é colocar a bola no chão e fazer sempre um bom jogo.
A sua avaliação em relação ao campeonato?
O campeonato tá bem organizado, sempre tem algumas falhas, viu? Mas, graças a Deus, está correndo tudo bem e vai ser assim.
Tem algum favorito nessa competição ou vocês tá correndo por fora em busca do título?
Não, a gente sempre almeja sempre a vitória, né? E a Arena sempre entra, quando entra para um campeonato, é para ganhar. E as equipes são fortes, todas as equipes, ninguém foi besta, e que a gente, a Arena, sempre para ganhar.
Próximo jogo será aqui, mais uma vez, vale a pena ver de novo. É o Capão versus a equipe do Cajueiro. De que maneira pode se comportar com o resultado positivo agora que está na frente?
É, a gente vai jogar o jogo. A gente não vai ficar atrás, a gente vai jogar para ganhar. Sempre como eu te falei, a gente entra para ganhar. E a Arena vem com mais dois reforços aí que estava suspenso, o Thiaguinho e o Jacaré, que volta. E tem até o próprio Nauzinho também, que pode retornar. E a gente sempre entra para vencer, não para deixar o adversário jogar.
Destacamos um jogador da equipe do Cajueiro, o Zoreia, no qual bateu um papo com a gente, um jogador de 40 anos, tem um currículo muito grande, e no objetivo de buscar o título também aqui no Capão.
É verdade, Zoreia, 40 anos, veterano, tá correndo bem pra caralho, viu? Zoreia, tá bem, sempre tá com a gente aí, pra nos ajudar, e é bom ter um jogador experiente, já rodado, já, né, em vários intermunicipais, campeonato municipal da cidade, e Zoreia é um cara 10.
Bruno, um forte abraço, fique com Deus.
Valeu, velho, obrigado, tchau.
Ok, então, portanto, Kiko Nunes...
Realmente, a gente analisar o primeiro jogo no qual eu participei, eu vi o jogo do Cajueiro. O Cajueiro é um time mais técnico, coloca a bola no chão. O time do Capão é um time mais que usa mais a força, é mais raçudo que a equipe do Cajueiro, mas a técnica ganha, venceu a força. Onde buscava o objetivo, a todos os torcedores do Capão, empurrou o Capão 2 para tentar buscar o objetivo, que era a vitória, mas no contra-ataque, na qualidade técnica, a equipe do Cajueiro conseguiu aí uma vitória, que pode jogar pelo empate no próximo jogo, ou seja, nesse próximo domingo, lá também na região do Capão, e passar para a próxima fase, que será a final do campeonato lá no Capão. Mas no jogo de fundo, aconteceu o jogo entre a região da Serra do Frio versus o Cruzeiro, um jogo importante. Percebi logo na chegada do Cruzeiro um time bastante confiante em busca da vitória. Muitos jogadores falavam em vitória, buscar o objetivo, hoje é o dia D. E a equipe do Cruzeiro um pouco apática. Alguns jogadores chegando atrasado, não chegando em conjunto. Percebi um pouco de aflição em alguns jogadores. O Rubinho ficou de fora devido a alguns cartões amarelos que foi acumulando. Não sei o porquê do regulamento, segundo as informações também colhidas pela gente lá. Na fase das semifinais, zerava e acabou não zerando. Então faltou, não sei se foi falta de experiência da comissão técnica da Serra do Frio ver a questão do regulamento, poderia entrar com o regulamento antes da partida para até assegurar o jogador e colocar o jogador para fazer a sua função ali na zaga. Também a questão do gol, da consertar um pouco do gol, onde o Roger não está levando mais confiança para os jogadores, está tendo algumas falhas bobas, onde está se resumindo num gol e também num resultado. Mas o Albaiano estava lá na Serra do Frio. O que é que você achou daquele jogo entre região do Cruzeiro e também a região, ou seja, da Serra do Frio, onde o pessoal da Serra do Frio, a torcida chegou forte, Baiano. Gostaria que você falasse um pouco desse jogo no qual que você assistiu.
Bom dia, Kiko Nunes, né? Bom dia, Valmir Brito, ouvinte da Rádio Líder FM. Antes de falar do jogo, queria parabenizar aqui, né, a Gão, né, pelo campeonato, né, que tem sido realizado lá em Aburizinho. Estive lá ontem, né, um campo muito bom, quero parabenizar aquele que cuida do campo. E falando do jogo, né, um jogo bastante difícil para ambas as duas equipes, na onde a equipe do Cruzeiro com muita vontade, né, para querer ganhar o jogo, a equipe também da Serra do Frio não fez um jogo tão bem como o jogo passado, que eu não estive no jogo passado, mas informação, né? Mas o placar do jogo foi um placar de 1-1. Não foi injusto para nenhuma das duas equipes, foi um placar justo, né? Agora a gente fica na expectativa aí, né, do próximo jogo aí, de a Serra do Frio levar o Cruzeiro, né? A gente fica na expectativa aí, né, para que a gente possa chegar lá também no domingo e ver uma grande partida que nem foi nesse domingo.
Você, Baiano, que já jogou várias equipes, até que ponto a torcida pode ajudar a sua equipe e pode prejudicar também no jogo bastante movimentado como esse? Porque sabemos que chega na fase semifinais, ou seja, na fase de eliminação, o time necessita dos torcedores. No qual momento a torcida pode ser, pode favorecer ao time ou pode ser contra também, até na maneira onde necessita? Eu acho que a torcida da Serra do Frio poderia dar mais um pouco de apoio a mais aos jogadores do Serra do Frio e buscar o objetivo que era a vitória.
Com certeza, Nuno, é de suma importância, a torcida é vibrante, né? Eu tenho de exemplo, como você falou, para o time que eu passei, a torcida ajudava bastante, né? E ano passado não foi diferente, a torcida da Serra do Frio motivou a equipe bastante, né? E esse jogo eu realmente ouvi alguns torcedores lá falando que realmente a torcida da Serra do Frio esse ano está um pouco fria nesse jogo. Nos outros jogos eu não fui, né? Então a torcida da Serra do Frio já está na hora de incentivar a sua equipe, né? De estar lá em peso, porque com certeza ajuda a sua equipe bastante.
A gente analisa também que tem um desentendimento entre o Luizinho, o zagueiro, e também o André Cabeça. Nos bastidores houve um desconforto entre esses dois jogadores. Sabemos que o André Cabeça tem experiência ali no setor de meio campo e também pode ser um líder da equipe. O Luizinho também tem um currículo em relação a vários campeonatos. Pode se quebrar também esse gelo aí, principalmente nessa fase final, ou quando o time chega nas semifinais, porque necessita de um resultado, que o resultado está empatado, um a um, ou seja, o resultado negativo, pode estar negativo, pode se quebrar essa situação, ou de que maneira pode se ter esse elo de ligação aí entre os jogadores, esses desentendimentos?
Não, Kiko, eu estava lá presente, eu não vi como os entendimentos lá na hora do.
Foi no bastidores.
É isso, eu vi o lance, a Cabeça cobrou dele, né? Como tinha que ser cobrado, né? Eles não brigaram, apenas normal de situação de jogo, né? Ele, Cabeça falou, ele falou também, mas normal do futebol, acho que não vai prejudicar, não. Isso aí só incentiva ele cada vez mais buscar ali a seriedade e se cobrar. Né? Eu acho que nada foi de anormal no lance, né? Então a gente está ali também para observar essas coisas, e eu creio que aquilo ali é uma situação, é um lance que só tem que eles acordarem, que nem Cabeça cobrou para ele, que ele viesse se incentivar mais, que viesse melhorar a partida. Então achei como um lance normal aquele lance.
Em relação ao gol, precisa da oportunidade de Samuel Almeida?
Rapaz, eu tenho acompanhado pouco, né? Eu não sei o que Roger já vem feito pela equipe da Serra do Frio, né? Mas realmente no gol ele não foi bem no lance, né? Mas eu não posso aqui chegar nesse momento sem justo falar que Samuel tem que assumir, né, o gol da Serra do Frio, porque eu não sei o que Roger vinha tendo feito. Então eu vou ficar em cima do muro nessa questão.
Vai ficar agulhado para receber pedrada dos dois lados. Hein? Então, esse é um comentário no qual você acompanhou a equipe da Serra do Frio versus Cruzeiro. Você estava analisando, eu digo, já está na hora de me retirar, que amanhã eu vou apertar ele no choque geral. Então, parabéns pelo seu comentário. Até que escorregou no meu.
Rapaz, eu nunca vi tanta maldade em um homem só, viu?
Escorregou. Tá esperto. Não, qual quero mandar um forte abraço pra Caio Caveirão, que passou por aqui também, deu a sua passada de contribuição na questão dos comentários. Mas o ponto que chama a atenção é a vinda do Vitória aqui para o Vale do Jequiriçá. Baiano, como é que tá essa. Esse fecho, ou seja, esse projeto para trazer o Vitória para dia 27?
É, Kiko Nuno, com certeza, né, a gente hoje tem uma responsabilidade aí, né, de fazer o futebol acontecer não somente na nossa cidade, como na nossa região. Eu, como presidente da Liga, tenho esses projetos para várias associações aqui, né, e várias cidades vizinhas. Então, uma dessas é um amigo ex, no qual eu já quero deixar bem claro aqui a vinda do Vitória aqui, do sub-20 do Vitória, né, uma equipe que estava disputando a Copa do Brasil. Eu conversando com um amigo Edson, hoje em dia, que tem apoiado também o futebol de Montripe, né? Tem feito essa parceria com o nosso projeto da escolinha. Então a gente viu a possibilidade, ele conversando comigo, pelo conhecimento que a gente tem hoje de Bahia e Vitória, ele veio até a mim. Qual era a possibilidade de estar levando o Vitória para a cidade de Montripe? Eu achei válido, né? Porque é um incentivo muito grande para a cidade de Montripe, juntamente com as pessoas que gostam do futebol ali, tá, para ajudar. Então Edson, eu vejo isso em Edson. Um amigo que tem incentivado bastante as crianças no nosso projeto, né? Centro de formação de cidadão. Então a gente está ali para poder. É um jogo muito bom, onde vários jogadores do sub-20 já vestiram a camisa da equipe do profissional, são profissionais. Então tem tudo para ser um grande jogo ali na cidade de Montripe, né? Espero que não somente Montripe, o pessoal vá para o estádio, mas sim, enfim, né, a nossa região lá, Montripe, Bahia, Jequiriçá, Tabaína, Tranqueira do Neve, que também o pessoal vai vir para prestigiar, não somente torcedores do Vitória que vai para o estádio, mas também torcedores do Bahia, enfim, todos que gostam de futebol, para no dia 27 de novembro, às 15 horas, vem estar na cidade de Montripe assistindo esse grande jogo que vai ser entre a cidade, a equipe do Vitória e uma novidade aí, e a equipe do Centro de Formação de Cidadão, que a gente está plantando já uma equipe adulta, né, para estar incentivando também o pessoal adulto a poder praticar esporte.
Vai dar oportunidade aos jogadores que fez parte do jogo contra a seleção de Santa Mara? Como é que está essa situação? Ou vai fazer uma mesclagem no Vale do Jequiriçaram todo?
Com certeza que não é uma ideia nova, né, que a gente tem conversado, nós do projeto, né, do Centro de Formação de Cidadão. Então, eu conversando com o Edson também, a gente vê, né, a gente com certeza vamos priorizar jogadores que foi lá para Santa Mara, né, que nos ajudou até o final e que nos ajudou a liga até o final, a disputar o Termo Municipal. E também os jogadores de Mutuípe, alguns jogadores de São Miguel, para quem quiser fazer um time forte, porque a equipe do Vitória é equipe boa, estava jogando a Copa do Brasil e que venha ser também um grande jogo. Então a gente precisa aí fazer um grande time também para que o público que vá no estádio venha ter um grande jogo no domingo, né? E vem aí ficar uma tarde de muito futebol ali na cidade de Mutuípe, e um jogo muito forte.
A gente analisa que o esporte lá, ou seja, o futebol em Mutuípe, estava parado. Precisava de um movimento como esse para mobilizar aquela cidade?
Com certeza, como eu estou te falando, a gente, através de Edson, né, que falou comigo para que a gente pudesse estar levando Vitória ali, que é uma pessoa que já tem incentivado já os meninos, né, feito o trabalho já de base, então agora ele quer também incentivar o pessoal adulto, futebol adulto, então a gente está para ajudar. Então a gente, como eu lhe falei, a gente tem um compromisso, né, com o esporte. Hoje eu já estou dentro do esporte, então toda a cidade que eu puder ajudar, na onde me convidarem para estar ajudando, para estar incentivando o futebol, que nem nesse sábado eu estava ali em Itaperuá também com o Aguinaldo, incentivando os meninos, futebol adulto, a gente vai estar sempre aí ajudando, porque esse é o nosso dever, que ele está dentro do esporte, de fazer as coisas andar. Então, para fazer andar, tem que correr atrás, tem que lutar e tem que fazer acontecer. Né? Com a ajuda de todos, a gente vamos estar fazendo as coisas acontecer para que a gente venha incentivar também o futebol de Mutuípe.
Como é que está a situação do estádio?
A gente está lá presente treinando dia de segunda e quarta, né? Realmente precisa de alguns ajustes, né? A questão do gramado, a questão das áreas internas, para que a gente possa receber, não só porque é o Vitória, mas assim a equipe, né, que vai estar ali, o menino que vai estar treinando, venha estar no ambiente, um ambiente melhor, com todas as condições, para que a gente possa aí estar fazendo, né, um futebol em si, um jogo de futebol. Precisa que o gramado venha estar bem, né, que venha estar com todas as estruturas, vestiário, tudo, então, muito, já tem essa estrutura. Faltam algumas coisinhas que a gente, através de Edson, né, começou com o prefeito lá e já liberou o espaço para que a gente venha estar fazendo esse grande jogo aí, né, e o torcedor do Vitória vem abraçar, é uma oportunidade. E você vê muitos jogadores aí perto, né, que já jogou no time principal do Vitória. A gente vai estar passando durante essa semana aí os nomes dos atletas, né? Conversei com o Carlão ontem à noite. Ele vai estar mandando pelo e-mail o nome dos atletas que vai estar presente nesse jogo. E vai ser um grande jogo no dia 27 de novembro, ali no Twitter.
Como é que está a mobilização do seu Ed para esse jogo?
É que a gente, praticamente a gente confirmou, já estava confirmado, mas a gente, Carlão do Vitória, que é coordenador da base, bateu o martelo ontem, né? Então a gente vai estar já fazendo essa divulgação na Rádio Líder, que é a nossa parceira, né, dentro do esporte. E ele muito também vai estar divulgando aqui na nossa cidade também, ali na cidade de Ubaíra, e Quiriçá, para que o pessoal de São Miguel também, né, para que o pessoal vá no estádio e venha ser realmente um jogo muito. Vai ser um jogo muito bom, que o público precisa estar presente para ver realmente que vai ser um grande jogo, e é necessário para motivar que as pessoas venham estar presentes.
Essa categoria foi que saiu da Copa do Brasil e que vai disputar a Copa São Paulo, e alguns jogadores que estão jogando no Vitória, que não está sendo utilizado, vai vir também para o Mutuípe, né?
Com certeza, vai ser um jogo muito forte. É a equipe que saiu da Copa do Brasil pela equipe do esporte, se eu não me engano, né? O Bahia ainda continua na competição da Copa do Brasil. Então, eu conversando com o Carlão, Carlão é o Bahia. Eu já tinha falado para o Carlão a possibilidade de trazer o Vitória aqui na nossa região. E aí ele falou: Baiano, me ligou, Baiano, você queria levar agora essa, porque a gente saiu da Copa do Brasil, vamos para a Taça São Paulo, e dia 5 de dezembro a gente vai para o Rio Grande do Sul, onde vai estar a competição lá também. Então, ficou essa vaga. Essa vaga aí no dia 27 para nós trazer o Vitória, né? É um jogo bastante emocionante, que vai ser na cidade de Mutuípe, como você falou de Edson. Edson tem corrido atrás lá, tem se esforçado para levar a equipe do Vitória para a cidade de Mutuípe, juntamente lá com os parceiros que ele tem, com os comerciantes, né? Apoio lá também do prefeito, e todo mundo tem abraçado a causa para que realmente venha incentivar o esporte de Mutuípe.
Lá em Mutuípe, seu Edson está mobilizando. E aqui em Laje, como é que está essa parceria?
Com certeza que eu venho estar na responsabilidade, né? Juntamente aí a Rádio Líder abraçou a causa também de estar nos ajudando, de estar incentivando, né? De estar ajudando, porque reconhece também que o futebol de Mutuípe precisa engrenar também. Então a gente, juntamente com o Quinho, né? que tem também me ajudado bastante nessa área do esporte aí, que trabalha ali no Twitter também, Quinho, que já trabalha comigo e a gente está correndo atrás aí, para que a gente possa aí realmente, no dia 27, dar o nosso melhor e quem for lá no estádio realmente saber que é necessário abraçar a causa do esporte, não somente nessa área do Twitter, mas sim de uma forma geral, porque a gente tem tudo aí para fazer o esporte crescer entre aí no Vale de Quiriçá.
Sabemos que o Vitória hoje no Campeonato Brasileiro, no lado profissional, ou seja, ocupa a 16ª colocação. A gente percebe muito bem que há uma dificuldade muito para se trazer um clube do Esporte Clube Vitória, no qual está passando pelo momento, que o seu próximo adversário será o Santos na Vila Belmiro. A gente percebe que há um elo de ligação muito forte entre você e o Carlão para trazer o sub-20 do Vitória. Fala pra gente aí esse elo de ligação entre você e o Carlão.
É que com certeza, né, através de Cajazeira, né, que é um amigo, parceiro, empresário de Bruno Paulista, né, me levou lá no Barradão, me apresentou a Carlão, né, e a Baiano também, que é outro coordenador lá do Vitória. A gente gostou do nosso projeto aqui na nossa cidade, vai estar acompanhando de perto, né. Realmente, como você falou, para trazer Vitória aqui não é fácil, né, porque existe um gasto muito grande para trazer, né, então a gente tem esse privilégio e essa coragem, né, então por isso que a gente precisa do apoio geral, tanto de Mutuípe, tanto de Laje, Quiriçá, de Bahia, enfim, de São Miguel das Matas, várias cidades que vêm estar indo lá prestigiar a equipe do Vitória nessa oportunidade, né, para que realmente a gente possa ter essa força de trazer mais vezes para dar o melhor para a equipe do Vitória no dia 27 de novembro ali em Mutuípe.
Você teve uma visita na sua casa, né, filho? Com o Laje?
Não, foi lá na quinta-feira, né, ali no estádio, lá esse Valdir.
Foi lá visitar?
Foi lá me fazer uma visita, né? Sabe, reconhece, né, que tudo que a gente tem feito no esporte da nossa região. Então veio aqui falar, conversar comigo, né? Falar sobre os projetos, né, que tem ideia, né? Até inclusive do Intervale. Eu até falei para ele, se eu tenho interesse também de colocar a categoria de base. Para estar disputando, não sei que não é fácil, né, mas mostrar para os presidentes dos clubes, da cidade, os diretores de esporte, que é necessário ter uma categoria de base disputando no intervalo, até para ter uma preliminar. Eu acho que isso é incentivo o jovem, né, isso aí incentiva o jovem a praticar esporte e estar também participando da sua seleção adulta também. Então isso aí é um projeto que eu falei para ele, a gente vai estar conversando mais vezes para que a gente venha colocar isso aí em prática.
Falar em categoria de base, final de semana aconteceu uma viagem com a categoria de base, no qual você ia passar pra gente como foi essa viagem.
Foi dentro da Peruá, né, Kiko Nuni? A gente recebeu a equipe de Aguinaldo aqui, que é incentivador do esporte ali da Peruá também, né, tem a sua escolinha, né, e a gente tem esse compromisso, né, teve o compromisso de retornar lá ontem, sábado, nós tivemos o privilégio, né, de jogar lá onde a nossa equipe sub-13 perdeu de 1-0 e nossa equipe juvenil empatou por 1-1. Mas foi uma tarde maravilhosa, uma tarde que eu fiquei muito feliz. Nós, os meninos, a gente via a alegria dos meninos estar participando ali, sendo a satisfação lá de estar jogando, né, de estar competindo, né, ali os meninos se afastando. A gente, que como a gente passou uma geração na nossa cidade, realmente, sem em si o esporte, sem valorizar realmente, porque eu acompanhei, porque eu na minha época eu tinha, disputava escolinha, que nem você também já participou. Já teve uma época que realmente precisava pessoas que vinham incentivar a escolinha, assim, os meninos dentro da nossa cidade. Então isso está acontecendo, a gente está incentivando, né, para que lá na frente eles não venham. Vá para o caminho certo, né? Que venha realmente entender que o bom é estar praticando bem, o bom é fazer o bem. Então a gente aí fica aí essa escolinha aí para que a gente venha incentivar.
O microfone da Rádio DFM fica sempre à disposição, algo mais queira acrescentar, se o homem tiver alguma coisa a acrescentar aí, pode ficar à vontade.
O Vini está perguntando aqui no jogo lá contra o Vitória, quem vai ser o técnico?
Quem
vai ser o técnico?
A gente está aí analisando aí ainda, né, sobre essa questão, né? Porque a gente acabou de fechar ontem. A questão dos jogadores, essa semana aqui a gente vai estar passando também a lista de jogadores e da comissão técnica, né? Para que todo mundo aí venha estar ciente do nosso jogo lá.
Ok, fechou aí o pacote, Kiko Nunes?
Forte abraço até a todos. Lembrar que amanhã é feriado, né? Dia 15 de novembro.
Pronto. Um abraço a todos. Tá aí a participação de Kiko Nunes. Estamos sempre para a Loja Brasil. Na Loja Brasil você encontra tudo o que você precisa para a moda masculina, feminina, infantil, é na Loja Brasil, vestindo você em cada estação. Na Loja Brasil você tem também acessórios e brinquedos. Nossa amiga Selma, nosso amigo Júnior estão sempre à disposição de você. Eu falei Loja Brasil, vestindo você em cada estação. Bazar Center, Mercadinho e Açougue é do nosso amigo Zeinha e atendimento de qualidade. Lojas Guaibim, comprando você divide em 12 vezes sem juros. Eu falei para você, Lojas Guaibim, olha, tem um feirão do nome limpo na Loja Guaibim, vai lá. Limpe a sua vida lá na Guaibim e continue comprando, tá certo então? Bom, finalizar o programa de hoje homenageando aqui o nosso poeta Dia Ferrari. Ao invés do hino de Laje, o hino do Vale. Um abraço a todos, que continue abençoando. Amanhã, feriado, né? Mas meio-dia tô aqui de volta.